Continuando sobre a história da Megillah, um detalhe importante que eu acho que eu esqueci de mencionar, onde nós paramos, nós vimos a história do segundo banquete e como que a Esther pede para o rei salvar o seu povo. E, no final das contas, diante de toda a situação, o Ahasverosh manda executar o Haman. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando o Haman mandou matar a Vashti, o Haman fez o rei, naquele momento, criar uma lei que o rei pode mandar executar alguém sem passar por nenhum tipo de julgamento. E por conta disso que o Haman fez, o Ahasverosh fazer a lei para poder matar a Vashti, é que agora o rei podia também dar a ordem de executar o Haman imediato, sem passar por nenhum tipo de julgamento, sem passar por nenhum tipo de aconselhamento. Era direto. Em seguida, o rei Ahasverosh dá a casa do Haman para a Esther, dá o anel que ele tirou agora do Haman, ele dá o anel para carimbar as coisas, ele dá para o Mordecai, e a Esther nomeia o Mordecai para cuidar da casa do Haman. E por que tudo isso? Para demonstrar a importância que eles têm. E o Ahasverosh pensou que isso é suficiente. Tinha um decreto contra o seu povo. Eu matei aquele que criou esse decreto, essa lei. E ainda por cima nomeei a Esther e o Mordecai, que são os grandes representantes do povo aqui no palácio, como um cargo importante. Vocês tomaram o lugar do Haman, que era o cargo mais importante. Isso é o suficiente para todo mundo perceber que acabou o decreto que foi falado no passado, não existe mais. Mas a Esther vem perante o Ahasverosh e chora e suplica e diz: tem um decreto gravíssimo contra nós. E preciso, por favor, que o rei escreva e carimbe um decreto anulando aquele decreto. Ahasverosh diz: não dá para anular o decreto. Aqui a regra é que um decreto que sai assinado da frente do rei não tem volta. Então não dá. Não é suficiente isso que eu dei importância para vocês? E eles dizem que não. Não é o suficiente, nós precisamos de alguma coisa. Então ele falou: tá bom, então pensem como vocês podem fazer algum decreto novo, que não vai anular o anterior, mas que pelo menos vai salvar a vida de vocês. E assim eles pensam. E no dia 23 de Sivan, quer dizer, que levou um certo tempo tudo isso, nós estávamos, todo o episódio lá aconteceu em Pessah, e nós estamos aqui no dia 23 de Sivan, já algumas semanas depois de Shavuot. Então nós estamos falando uma diferença de umas 9 semanas, mais ou menos. Finalmente o Mordecai senta e tem o plano feito, onde nesse decreto novo do rei, ele está dando a permissão para os judeus se defenderem dos seus inimigos, inclusive podendo criar uma força de um exército para defender. E eles têm agora alguns meses para se programarem, e quando chegar o dia 13 de Adar, eles podem acabar com todos aqueles que queriam acabar com o povo judeu. E aí o Mordecai sai da frente do rei, vestido com roupas especiais. Isso também é uma forma de demonstrar que ele tem agora a importância e ele assumiu o cargo do Haman. Isso vai impor medo sobre esses que estão pensando em fazer mal para os judeus, porque não vai dar muito certo agora. O decreto foi espalhado com grande pressa para todos os países, inclusive, desta vez, foi mandado também na língua hebraica para os judeus também terem acesso a esse novo decreto. E Layudim Haita Orav Simcha Lesason Vikar. Para os judeus havia alegria, luz, alegria, júbilo e importância. Nossos mestres nos alertam no Talmud que essas quatro palavras estão ligadas com quatro mitzvot específicas, que é Torá, Yom Tov, Brit Milah e Tfilin, porque o Haman tinha também decretado que eles não poderiam cumprir estas mitzvot, e agora, finalmente, eles podem sim voltar a cumpri-las. Muitos dos não-judeus, rabim, muitos dos povos, se converteram, ou pelo menos se fizeram de judeus, porque eles estavam com muito medo do que vai acontecer. Uma vez que mudou totalmente, eles ficaram com muito medo e resolveram se converter, não oficialmente, porque os judeus não estavam aceitando conversão nesse momento, mas pelo menos fingiram. E esse é mais um dos vários motivos por que se costuma se fantasiar em Purim. Também é por conta desses que se fantasiaram aqui para se salvarem. Finalmente, quando chegou o 12º mês, o mês de Adar, dia 13 de Adar, aquele dia que tinham planejado acabar com os judeus, Venahavohu, e foi invertido. A história toda se inverteu graças a todo esse milagre de Purim. E os judeus jejuaram naquele dia 13 de Adar, porque tinha uma batalha, não era brincadeira. Não está tudo acabado. Agora chegou o grande momento, pelo menos eles podem se defender. E assim, os judeus se organizaram e mataram 75 mil bandidos, criminosos, amalequitas e seus comparsas que queriam matar judeus. E na capital, em Shushan, eles mataram 500. Eles não pegaram os despojos para que ninguém dissesse: ah, eles estão matando porque eles querem roubar. Não, eles estão matando essas pessoas que queriam acabar com o povo judeu. Só isso. Não querem pegar nada deles, deixaram o dinheiro para lá. Se o governo quer pegar, então o governo também vai ficar feliz. A gente vai ficar feliz que tem ainda um lucro com o que aconteceu. Aí a Esther vai falar com a Hashverosh de novo e diz: olha, aqui em Shushan nós não terminamos o serviço. Aqui na capital tem mais pessoas perigosas, nós não conseguimos acabar com eles, então, por favor, gostaria que você desse para nós o dia de amanhã também para podermos lutar aqui em Shushan. E a Hashverosh dá ordem que amanhã pode lutar também em Shushan. Então, em Shushan, no dia seguinte, 14 de Adar, eles lutaram e mataram mais 300 bandidos infiltrados lá no governo que queriam acabar com os judeus. E também penduraram os 10 filhos do Haman, e a Megillah menciona os nomes deles. Esses filhos do Haman que foram pendurados, consta no Midrash que eles foram dos chefes que escreveram aquela carta para embargar a obra do templo sagrado. E por conta disso, eles tiveram um castigo mais severo aqui e foram enforcados em praça pública. Na verdade, não é que eles foram enforcados, porque eles já tinham sido mortos. Eles foram pendurados. Eles foram mortos de outras formas. Eles foram pendurados ali na forca do Haman, só para mostrar, ó. Tá vendo o que acontece? Quem se mete com os judeus, isso que acontece. E a Megillah, então, termina nos contando que por conta disso, no dia 14, é o dia que se festeja Purim em todos os lugares. Mas em Shushan, eles só puderam festejar no dia seguinte, porque Dia 13 eles estavam em batalha. Dia 14 também estavam em batalha. Então eles só puderam descansar no dia 15 e festejar no dia 15. E por isso Mordecai então instituiu que todos os anos, quando chegar essa data, o povo deve festejar essa salvação enorme que Hashem salvou o nosso povo. E esta festa vai ser dividida em dois dias, onde no dia 14 de Adar vai ser Purim em todos os lugares, mas no dia que em Shushan se festejou, vai se festejar em todas as cidades muradas desde a época de Yehoshua Binun, quando o povo de Israel entrou na terra de Israel. Um dos motivos para isso é para dar importância para a terra de Israel, e especialmente Yerushalayim, que está no centro das atenções aqui, nessa história toda, como nós vimos, e dando importância para a cidade, que é a capital do nosso povo, indivisível e eterna. Então, por isso que em Yerushalayim se festeja Shushan Purim, no dia seguinte, igual na cidade de Shushan, onde eles tiveram um dia a mais para se defenderem. E esta data é festejada com quatro mitzvot que foram instituídas: a leitura da Megilá, o presente para os pobres, presente de comida para os amigos, e para um amigo, né, pelo menos, e o banquete para se festejar e agradecer a Hashem pelo milagre. E esses dias foram chamados de Purim, em nome do Pur, do sorteio que foi feito pelo Haman, como diz nossos mestres, que o sorteio dele se transformou no nosso sorteio, quer dizer, ele lançou a sorte para ele poder vencer o nosso povo, e no final das contas, ele é que foi vencido e aniquilado, junto com todos os amiguinhos e comparsas dele. E a Megilá termina contando que o Ahasverosh, depois de todo esse evento, subiu os impostos. É isso que um político que não tem Deus na sua vida faz. Terminou toda a história, muito bem, e agora, como a gente sai dessa, vamos ganhar dinheiro. Só. E nem enxergou toda a maravilha que aconteceu aqui, e isso não mudou também a vida dele, pelo contrário. E a Megilá termina também dizendo que o Mordecai se transformou numa pessoa muito grande para os Yehudim, e querido para a maioria dos seus irmãos, porque nunca dá para satisfazer todo mundo, deixar todo mundo contente. E assim, basicamente, que termina a história da Megilat Esther. Como nós vemos, é uma sequência de fatos muito interessantes, fatos que aparentemente às vezes nem parecem ter conexão um com o outro, mas como nós vimos, tudo está diretamente conectado. Cada ponto que é contado na Megilá tem algo de ligação com o milagre e com a salvação do nosso povo, e por isso que nós temos a mitzvah de ler a Megilá inteira no dia de Purim, para lembrar de todos esses fatos e como que eles se costuram e se conectam, e todos eles juntos é que fizeram o papel da salvação do nosso povo.